Seguimos na guerra traduzida da Rádio Observador com os destaques da imprensa russa, trabalho da jornalista Diana Rosa. E para começar, a Rússia diz que a Ucrânia quer recrutar mulheres em massa para proceder à desminagem do território.
É num artigo do Izvestia que cita a ministra da Economia ucraniana, quando disse que as mulheres devem estar mais envolvidas precisamente nesse trabalho. Diz Yulia Sviridenko que a igualdade de género é vista como parte integrante da política da Ucrânia, que se baseia nos princípios de integração, inclusão e integridade. A ministra diz que isto se aplica a todos os tipos de atividades, em particular em áreas tão importantes como essa, como a desminagem. Sviridenko lamentou ainda que o nível médio de participação feminina entre todas as operações de ação contra minas governamentais e não governamentais é cerca de 30%. Ainda em janeiro, o tenente-general reformado Ben Hodges apelou à Ucrânia para que mobilizasse mais mulheres para as Forças Armadas. Disse que na maioria dos exércitos ocidentais as mulheres comandam tanques, também artilharia e projetos de engenharia militar, e acrescenta que este especialista norte-americano que o problema da Ucrânia não está na quantidade de pessoal, mas na eficiência da seleção e na aplicação das competências pessoais.
Uma outra notícia, um ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional norte-americana foi condenado a 21 anos de prisão, acusado de espionagem a favor da Rússia.
Exatamente. A informação foi avançada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos num comunicado citado pelo Moscow Times. O homem de 32 anos trabalhou cerca de um mês para a NSA antes de pedir a demissão repentina no final de junho de 2022. Portanto, tinha a guerra começado há cerca de 4 meses por alegados problemas familiares. Nas poucas semanas em que trabalhou na organização, Jared Dahlke imprimiu documentos ultra-secretos e, depois de sair, ofereceu-se para vendê-los por $85 mil a um homem que ele acreditava ser um agente russo, só que não era. Foi enganado porque o indivíduo que se ofereceu para comprar os documentos era um agente disfarçado do FBI. Em outubro, Dahlke confessou-se culpado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos por 6 acusações de tentativa de transmissão de informações confidenciais da Defesa Nacional a um agente de um governo estrangeiro. Hoje, com esta decisão, o Procurador-Geral, em comunicado, escreve que a sentença de 21 anos de prisão demonstra que aqueles que procuram trair os Estados Unidos vão ser responsabilizados.
E o Ministério da Defesa polaco apresentou um pedido para a implantação de armas nucleares da NATO no país.
É um título de um artigo do Komsomolska Pravda. As declarações são do vice-ministro da Defesa da Polónia, Paweł Zalewski, que fez saber que apresentou um pedido para participar no programa de partilha nuclear da NATO. Significa isto, que a Polónia quer acolher armas nucleares. No entanto, o próprio Zalewski reconheceu que o tema causa algumas divisões no governo do país. Estamos a falar de um programa da Aliança Atlântica, mas que a decisão e o controle total sobre a utilização das armas nucleares, que por exemplo estariam localizadas neste caso na Polónia, são da responsabilidade norte-americana. São os Estados Unidos que tomam essa decisão. Na Europa, este é um programa em que Bélgica, Itália e Alemanha já participam. A Polónia quer ir pelo mesmo caminho, mesmo depois, Miguel, das ameaças russas de que, se isso acontecesse, Varsóvia se tornava num alvo legítimo do Kremlin em caso de conflito com o Ocidente. Parece que, para já, esta intenção fica, como dizemos aqui, em banho-maria. Ainda não há data oficial para discutir a implementação de armas nucleares na Polónia.
Para fechar, o Kremlin quer que todas as escolas do país, na Rússia, acolham a iniciativa do Dia da Vitória, em que recebem soldados a lutar na Ucrânia, isto para o dia 9 de maio.
Foram mesmo recomendadas as escolas a realizar a campanha do Regimento Imortal e combiná-la com um evento solene para o qual os participantes da invasão devem ser convidados. Esta celebração tem, no entanto, várias iniciativas, não fica por aqui. Outra delas é pedir aos alunos para que enviem cartas aos militares russos na linha da frente. E atenção que há, Miguel, um manual que está a ser enviado para as escolas com estas diretivas, que ao todo são 7. Recomenda-se ainda que as crianças levem uma bandeira ou um retrato de um parente, que no documento é definido como um participante da Grande Guerra Patriótica, referindo-se à guerra na Ucrânia. Pede-se ainda que os soldados de Putin sejam convidados a discursar no evento. Vai haver ainda exposições nos estabelecimentos escolares, exposições sobre a guerra. Os retratos dos veteranos vão ser pendurados nas janelas e há ainda várias sessões de cinema programadas com filmes, claro, soviéticos, como a Batalha de Moscovo ou Stalingrado. Esta é uma notícia do Agência de Voo.
E é a notícia que serve de fecho desta guerra traduzida.